A Fiesp realizou no dia 2 de julho um debate virtual para discutir o atual cenário mundial das pesquisas para as vacinas contra a Covid-19 e as perspectivas para o Brasil. O médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP e da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Marcelo Buratini, convidado pelo Conselho Superior de Inovação e Competitividade da Fiesp, participou do encontro. O Fiespcast desta semana conversa com o Dr. Marcelo Buratini. Dr. Marcelo, seja bem-vindo ao Fiespcast.
Obrigado, Lúcio. Um prazer atender o convite de vocês.
Dr. Marcelo, o senhor disse na reunião virtual que a vacina surge como uma grande candidata global para o controle da pandemia. Hoje, existem 149 vacinas contra o novo coronavírus sendo estudadas, 17 em fase mais avançada. Quais dessas vacinas estão sendo testadas neste momento do Brasil?
Nós estamos com uma vacina em testes no Brasil, que é a vacina de Oxford, licenciada para produção e distribuição pela AstraZeneca, que é uma vacina com um vetor, um adenovírus, conjugado com proteínas da superfície do coronavírus, do SARS-CoV-2. Essa vacina iniciou o protocolo de fase 2, B3 de testes clínicos no Brasil, em primeiro lugar no mundo, no final de junho. Nós já estamos recrutando pacientes e fazendo as vacinas. Existe uma segunda vacina compromissada, que é a vacina da Sinovac, uma companhia chinesa, que fez um acordo com o Instituto Butantan de São Paulo e que recentemente, no final da semana, foi liberado o protocolo para início do protocolo clínico de fase 3 pela Anvisa. Agora o Instituto Butantan está ultimando os preparativos, toda a parte de licenciamento e documentação da vacina, e o esperado é que comece o protocolo de fase 3. Eles têm expectativa até o dia 20 de julho. Eu acho que a parte regulatória vai estar pronta até o final desse mês, mas os testes em humanos provavelmente começam no mês de agosto.
Doutor Marcelo, explica para a gente o que é fase 1, fase 2 e fase 3.
Bom, todo desenvolvimento de medicação, existem várias fases. Existem as fases pré-clínicas, que é quando você faz desenvolvimentos in vitro, ex vivo ou em plataformas animais. Para testar o conceito do seu medicamento ou vacina, se existe potencial de ação, qual é o melhor desenho. Uma vez ultrapassada essa fase de ensaios pré-clínicos, com medicamento novo, você inicia a fase clínica. A fase clínica são pesquisas em humanos e se inicia sempre pela fase 1. A fase 1 são ensaios de segurança. O que se procura verificar é se o novo medicamento, se o novo imunobiológico é seguro para o ser humano, para ser usado nos seres humanos. Isso é feito em pequeno número de voluntários, em que se provoca a resposta esperada do medicamento imunobiológico e se verifica questões básicas de segurança e efeitos adversos. Posteriormente, se começa uma fase 2. A fase 2 é uma fase expandida com maior número de pessoas, basicamente para ver tolerância e escalonamento de doses, a atribuição da dose que se pretende usar do medicamento depois. Concluída a fase 2, se inicia a fase 3, que são os testes de efetividade propriamente dito, geralmente com alguns milhares de indivíduos, idealmente um grupo controle aleatório, randomizado, ou seja, os indivíduos participantes do ensaio clínico de fase 3 são sorteados para receber o medicamento ou uma substância que não é o medicamento para comparação posterior do efeito. Agora é efeito de proteção. Então, especificamente na vacina de Oxford, com vetor adenovírus, que está sendo testada em fase 3 no Brasil, os profissionais de saúde que lidam diretamente no atendimento de pacientes com Covid internados nos hospitais de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Salvador, são os sujeitos de pesquisa escolhidos. Por quê? Porque essas pessoas têm um alto risco de se infectarem com o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19. E havendo um alto risco, propicia que com um número adequado, calculado de acordo com os parâmetros dos bons ensaios clínicos, você consiga demonstrar se o produto protege o indivíduo vacinado, quer da infecção, quer do desenvolvimento da doença, uma vez ocorrida a exposição ao vírus em questão. Essa fase 3, como eu disse, começou na última semana de junho e a previsão para o Brasil são 5 mil pacientes que devem ser incluídos no protocolo até o final de setembro. E nós devemos ter um ensaio interino, um ensaio intermediário entre o final de setembro e o começo de outubro, porque é um ano, né? Então a previsão é que para julho do ano que vem nós tenhamos esse estudo concluído definitivamente com as análises finais de efetividade.
Doutor Marcelo, a segurança e a eficácia de uma vacina, já que alguns especialistas afirmam que uma vacina eficiente leva de 10 a 20 anos para ficar pronta. E nesse caso da Covid, lógico, tudo está sendo muito mais célere em função do que está acontecendo no mundo, né? Mas como assegurar essa eficiência?
Bom, primeiro essa afirmação não é mais verdadeira.
De 10 a 20 anos?
É, isso é uma visão tradicional, clássica da produção de vacinas, quando se fazia vacinas com agentes vivos inanimados ou inativados, que você tinha um preparo muito bruto, muito rudimentar do ponto de vista tecnológico, e você tinha ensaios que são mais demorados para você demonstrar principalmente a segurança. As vacinas novas, as vacinas de última geração, elas passam por um conceito de desenho inteligente de produto. Então elas são vacinas com subcomponentes dos agentes que você pretende, são vacinas híbridas ou são vacinas como a de Oxford que nós estamos usando, que é uma vacina que usa um vetor, um vírus vivo que não causa doença em humanos, ele é conhecido, ele é seguro e por engenharia genética se acrescenta nesse vírus fragmentos que são substâncias antigênicas que vão, portanto, desenvolver uma resposta imune nos indivíduos expostos do vírus para o qual se pretende a proteção, no caso o SARS-CoV-2. Então a vacina é um híbrido, é um vírus nativo, que é o vetor, enxertado com partículas, com pedaços do vírus para o qual se depende ou se deseja a proteção. Esse é um desenho inteligente de vacina. Uma vez identificadas as substâncias, o fragmento proteico que se pretende usar como imunizante, e uma vez identificado o vetor, é muito rápido você desenvolver quando você consegue ter a tecnologia de hibridização e produção desse novo vírus em cultura. Então, o desenvolvimento de uma vacina com esse tipo de tecnologia, ou com vacinas genéticas que também tem outro tipo de tecnologia bastante desenvolvida, ela pode se dar em questão de alguns meses. Com segurança suficiente para iniciar os testes clínicos.
Perfeito, excelente notícia, né? Doutor Marcelo, o Ministério da Saúde comprou antecipadamente 34 milhões de doses desta vacina produzida na Universidade de Oxford, não é? Mas já agendou a compra de mais 70 milhões, é isso mesmo?
É, na verdade, essa compra de 34 milhões faz parte de um acordo com a AstraZeneca, não com a Universidade de Oxford, intermediado pela Universidade de Oxford, para garantir ao Brasil o fornecimento da vacina. Então, a AstraZeneca está construindo fábricas para a produção desse imunizante e a expectativa deles é que já no final de setembro, final de outubro, eles comecem a produção. Isso é uma aposta, porque nessa época ainda não vai se ter a demonstração da eficácia da vacina. E isso já aconteceu no passado, por exemplo, com a vacina da dengue da Sanofi, que foi a primeira vacina disponível para dengue, ainda a única. O que aconteceu é que a vacina não funcionou como se esperava. E isso gerou uma série de percalços e de restrições no uso clínico da vacina, que só se verificou posteriormente. Mas a AstraZeneca está bancando essa aposta, óbvio que não sozinha. Ela recebeu um financiamento de US$1,2 bilhão dos Estados Unidos, com a condição de fornecer os primeiros 300 milhões de doses dessa vacina para o público americano. E ela também tem um compromisso com a Inglaterra, através da Universidade de Oxford, do fornecimento de 65 milhões de doses dessa vacina para o público inglês. Então veja, dos primeiros 400 milhões de doses a serem produzidas, 90% já estão destinados para dois países. E o Brasil, por ter iniciado os testes clínicos pioneiramente no mundo e ter feito um acordo, ele adquiriu o direito de comprar os 10% restantes dessa produção inicial da vacina. Ainda num componente de risco. O governo brasileiro assume o compromisso de compra dessa quantidade sem saber antecipadamente se a vacina vai funcionar ou não. O que o governo ganha com isso? Primeiro, ele ganha essas 34 milhões de doses. Segundo, ele ganha a transferência de tecnologia. E ele ganha a possibilidade de produção da vacina no território nacional para controle do Brasil. Isso é uma atitude estratégica. Isso é uma atitude que nos tira da concorrência mundial por doses dessa vacina, se essa vacina continuar sendo a grande diferença na ocorrência de epidemias futuras pelo coronavírus. Então, o desenho do Brasil é comprar 34 milhões de doses entre dezembro e janeiro, e posteriormente mais 70 milhões de doses entre janeiro e março do ano que vem. Essa segunda compra de 70 milhões de doses, a depender da aprovação da vacina, ou seja, da demonstração da eficácia da vacina, e com essa segunda compra haveria a transferência de tecnologia para a produção de imunizante no território nacional. Na verdade, no Instituto Biomanguinhos.
E nós temos condições perfeitas de, com a transferência de tecnologia, a gente produzir aqui no Brasil.
Nós temos os nossos dois grandes laboratórios produtores de vacinas e imunobiológicos, a Biomanguinhos no Rio de Janeiro e o Instituto Butantan em São Paulo, tem plantas fabris extremamente modernas, aptas ao desenvolvimento de vacinas de última geração, testadas e aprovadas mundialmente. Então nós temos, nos dois casos, a possibilidade disso. A vacina da Sinovac, cujo acordo foi assinado com o governo de São Paulo para a produção posterior no Butantan, é uma vacina diferente, é uma vacina de tecnologia diferente da vacina de Oxford, mas é uma vacina que, uma vez aprovada para uso no seu ensaio clínico, o Instituto Butantan domina a tecnologia de produção e já tem, então, o acordo de licenciamento da tecnologia e de produção para abastecimento do mercado interno e, provavelmente, para exportação, no mínimo, para os países da América Latina. Provavelmente para a África também, que normalmente é assim que se desenha o panorama mundial de produção de vacina.
Doutor Marcelo, para a gente finalizar, é possível fazer um exercício de futurologia e dizer quando a vacina contra a Covid-19 estará disponível para todo mundo aqui no Brasil?
Aí nós temos duas questões, né? O ensaio clínico da primeira vacina, que é a vacina de Oxford AstraZeneca, que já começou, ele se encerra em julho do ano que vem. E esperamos que se encerre com a demonstração cabal da eficácia da vacina e da segurança da vacina. Isso posto, essa vacina estaria aprovada para uso humano no final do primeiro semestre de 2021. E com a transferência de tecnologia e com a adaptação das plantas fabris para a produção de grandes contingentes dessa vacina, é lícito esperar que até o final de 2021 nós tenhamos vacina suficiente para imunizar a maioria da população brasileira. Mas não antes disso. Provavelmente isso se dará entre o final de 2021 e o primeiro semestre de 2022. Ainda assim, cabe destacar que com esses movimentos e esses acordos, o Brasil se coloca na vanguarda mundial em relação à produção e disponibilidade futura da vacina contra o SARS-CoV-2 para a sua população.
O FiespCast desta semana conversou com Marcelo Buratini, médico infectologista e professor da USP e da Unifesp. Doutor Marcelo, obrigada pela sua participação no FiespCast.
Muito obrigado, Lúcia.